Boa tarde! Começamos mais uma hora de Saiba de Vitória. Hoje temos uma participação super especial do Ricardo, carinhosamente chamado Ricardo Baleia, conhecido da galera do Jiu-Jitsu, Ricardo Mendolia. Cara, obrigado. Faz tempo que a gente está combinando de você vir e bater um papo com a gente, né? Obrigado aí pelo tempo e pela moral.
Ah, obrigado pelo convite. Eu sempre assistindo seu canal, seus entrevistas muito interessantes com os atletas, com
algumas com mais que outras.
E também é bom conversar, sempre bom conversar com o Dória, é o meu amigo para tempo, que trabalhando no esporte. Então, vamos lá.
Boa. Vitão, quer tocar nós aí?
Tipo, bronca, Rafa. Não, eu acho o seguinte, primeiro é um prazer enorme estar com vocês dois aqui. A gente tem estado junto, eu e Rafa, todas as semanas, depois de umas semanas para trás aí. Então, tem sido muito bom, mas eu acho que estava faltando e a gente estava precisando de um Hora do Jiu-Jitsu mais voltado não só para a luta em si, mas também para o que acontece nos bastidores. E ninguém melhor para falar de bastidores da luta do que o Ricardo Mendolia, porque ele está aí, corre na veia dele esses bastidores aí, né?
Get ready for the greatest roast of all time, the Roast of Tom Brady, a Netflix live event happening May 5th. Hosted by Kevin Hart, the 7-time world champion gets his cleats held to the fire by famous friends and frenemies on an unforgettable night where everything is fair game. Tune in on May 5th at 5 p.m. Pacific time for the Roast of Tom Brady, live only on Netflix.
Exatamente. Infelizmente. Tem vários momentos que eu não quero mais, mas não sei como é que explicar em português, mas eu acho que em inglês chama uma palavra vocation, né? Uh-huh. Não sei como que fala.
É o calling.
É o calling. Para falar a verdade, eu não quero falar cocky, mas eu acho que não existe muito pessoas igual eu no esse jeito do trabalho, que tem experiência trabalhando com os eventos, atletas, também para casar as lutas, tipo, coisa assim. Então, eu tenho muitos dias que eu amo meu trabalho, mas tem outro que, nossa, é difícil de mim.
Eu entendo bem você, porque eu tô de um
desculpa,
outro lado.
A gente tá com um atrasozinho. Não. Um entre o outro aqui, então se um encavalar em cima do outro, só para avisar, desculpa.
Tá, eu tô meio que de um outro lado desse jogo. Eu entendo o que você tá falando, Ricardo, porque isso não tem hora, né? As coisas meio que não tem hora para aparecer, problemas não tem hora para aparecer, lesão de atleta não tem hora para acontecer, desistência, problema com evento, é muito problema. Então eu acho que é um trabalho que eu acho que você faz, que ninguém faz, nenhum outro evento, pelo menos até onde eu vejo, nenhum outro evento tem a destreza de fazer, tem a habilidade de fazer o que você faz no Who's Number One em tão pouco tempo. Existem eventos mais antigos que o Who's Number One, tem há mais tempo no mercado, e que não tem essa desenvoltura, o matchmaker não tem essa desenvoltura para poder casar as lutas e fazer os eventos. Eu queria até que você trouxesse um pouquinho da sua experiência, desde antes de você ser, como é que era, eu tenho a curiosidade enorme, eu acho que é a curiosidade de muita gente que também participa do negócio, como é que era antes, quando você via as lutas sendo casadas e você queria dizer, puta, mas só que não era o teu trabalho, alguém tinha esse papel e você ficava meio que de fora e você não podia tomar a decisão, alguém estava tomando decisão antes, como é que era isso?
Porque eu estou sempre trabalhando lá no Flow, eu estou fazendo várias coisas, né? E antes eu estava fazendo mais trabalho no budget, tipo, no contratos, tipo, coisa assim. Meu trabalho lá é próprio, é do assinar os eventos, negociação, assinar os eventos, trabalhando com federações, ADCC, IBJJF, BJ Stars. Antes eu sou ajudando com consultor, né? Então, tá fazendo isso para bastante tempo, e depois eles falam, olha, você pode fazer mais e você pode fazer o matchmaker, porque a gente confiar que você decidindo, o momento subiu, tá fazendo isso para mais um ano, mas eu sempre falando que eu minha opinião, entendeu? Eu não quero, criar um bagunça lá no cada evento, mas eu tenho minha opinião, entendeu? Eu sei que é diferente, eu sei que a gente precisa trabalhar com a equipe, né? A gente lá no Flow, quando eu casar um luta, eu sempre conversar com pessoas do Flow que trabalham no equipe do conteúdo, né? Tipo, Corey Stockton, tem Reed, tem outros caras também. A gente faz esse trabalho junto, porque eu não tenho todas as informações, o data, mas Flow tem, entendeu?
Certo.
Então, a gente tem um jeito agora para casar lutas também. Quais as lutas que a gente acha é legal, mas também com o data próprio, né? E não tem o plataforma, não tem o site que tem mais data dos atletas do Full Grappling agora, entendeu? Porque ele sabe quantas pessoas procurando para essa atleta, ele sabe quantos minutos pessoas assistindo essa atleta, entendeu? Por quê? Isso é importante porque se eu casar só as lutas que eu gosto, eu acho que pessoas, não sei se todo mundo vai gostar, entendeu? Eu preciso data para ver, ok, esse cara, eles têm fãs de verdade, entendeu? Eles têm fãs que querem comprar o assinatura para assistir ele. É um trabalho diferente, mas nosso trabalho do evento profissional é novo para todo mundo.
Sim.
É que você falou que eu tenho bastante experiência. Eu acho que sou eu e Fepa. Fepa tem mais. E lá no Brasil, ele está fazendo o excelente trabalho. Ele, para mim, ele é o meu mentor, entendeu? Ele é o cara. Mas aqui eu tenho outro experiente também, mas eu trabalho sempre junto, alinhando com os caras do Flow também.
Então você está dizendo o seguinte, que as lutas são casadas de acordo com a informação, com o data que você tem no Flow Grappling. Isso. Não é uma coisa apenas do que faz sentido na sua cabeça, mas é muito mais influenciado pela data que você tem fornecida pelo sistema do Flow Grappling. Então mostra ali que tal atleta está tendo um search maior, está tendo um relevance maior e faria sentido casar com outro atleta que está tendo um relevance grande também. Por que que vocês não fazem, se fazem, eu não estou vendo, tá me falhando, mas por que que vocês não fazem um pouco de pesquisa de opinião com relação a isso também? Você tem o Dara, você coloca ali, isso que você está dizendo, você coloca ali a luta que a informação está passando para você que faz sentido. A gente sabe, muitas vezes, o que faz sentido na nossa cabeça. Eu acho que eu sei o que faz sentido, muitas vezes. Mas a informação que está vindo no seu sistema está dizendo outra coisa, muitas vezes. Ah. E aí, você pega essa informação e você casa a luta. Quão importante é o seu gut feeling comparado com o Dara? Como é que você administra isso?
Primeiro é o meu gut feeling. Primeiro é as lutas que eu acho que isso é legal. Depois eu vejo o data. Eu confirmo com a equipe lá, eu confirmo com o data para ver que vale a pena ou não, entendeu? Porque, eu sou fã, que você sabe, né? Eu sou fã do old school jiu-jitsu, entendeu? Certo. Tem as lutas que eu quero assistir dos caras, os mestres, né? Mas agora tem pessoas que querem assistir, mas não igual dos outros, entendeu? Então, nosso desafio, dia por dia, quando casar as lutas, é não só botar as lutas que eu gosto, alguém gosta, mas as lutas que a gente gosta, a equipe gosta, e também o data confirmar, entendeu?
Que era um pouco do que eu ia falar agora, né? Ele traz essa...
essa transformação para os eventos da Flow com lutas que fazem sentido. É um cara que vem do jiu-jitsu. A gente estava até brincando antes de começar a gravar aqui. Eu falei, cara, eu fiz esse programa com o Pé de Pano mais de 2 anos. E o que ele soltou de porrada na Flow, até que ele viu a tua cara lá, falou, ah, é o Ricardo? Não, pô, o Ricardo é um cara que vem do jiu-jitsu. Agora dá para entender da onde que essas lutas estão sendo casadas e como é que tá funcionando. Porque deu pra gente acompanhar a transformação no que estava rolando das lutas, assim. Então, eu acho que a melhor parte de tudo isso não é só, igual você falou, ah, eu me espelho no Fepa para a questão de business e tudo, né? Pô, o Fepa é um craque. Mas não é só o business, tem que ter o gut feeling aí que você tá falando, né? Tipo, você tem que conhecer o jiu-jitsu, não é só chegar hoje e falar, opa, vou Mika Galvão e Gordon Ryan, e seja o que Deus quiser, toda semana com isso. Não funciona assim, né?
É, eu acho que é importante várias coisas, né? Primeiro, o gut feeling, as lutas que a gente, a equipe, gosta. Segundo, o data. Outra coisa é, você precisa saber os estilos dos atletas, entendeu? Porque, vou explicar, não vou falar os nomes, mas
precisa entender o estilo também, né?
Entender o estilo, exatamente. Vou falar uma luta. Nunca aconteceu com dois campeões bem, bem baixo em peso, entendeu? Eles nunca lutou. É, claro, o fãs do jiu-jitsu querem assistir essa luta. Mas quem sabe jiu-jitsu de verdade sabe que essa luta vai ser chato pra caralho. Então, ninguém vai gostar. Então, isso é importante também. Estilos, né? A maioria das lutas que a gente faz no Who's Number One são bons. Eu acho que só tem, se não me engano, 4 ou 5 lutas de 22 eventos que são chato, né? A gente sempre aprendendo, né? Olha, ok, a gente achando que essa vai ser legal, mas não foi. Por quê? Ah, porque ele é o cara que sempre faz o counter grappling. Ele não é bom de... tipo assim, ah, ok. Por que essa luta? Mas ele é um cara de leg lock, o outro cara faz o berimbolo, não faz bem. Então, sempre evoluindo, sempre aprendendo com os eventos, evento por evento, aprendendo quais lutas, quais estilos das lutas que são bons, e que as lutas que só o público vai gostar, entendeu? Esse é o desafio também, porque tem algumas lutas que são muito, se você assistir, são muito, muito bom, mas com nomes que ninguém sabe, entendeu? E tem algumas lutas que todo mundo conhece, campeão contra campeão, mas quando eles lutar, chato. É difícil demais, mas esse é o nosso trabalho mesmo.
Muito legal.
Perfeito. Qual é a parte mais difícil de você casar a luta? Casar os estilos, availability, né?
Disponibilidade.
Se o atleta conseguir a disponibilidade do atleta ou negociar a bolsa?
Os três são difíceis, né?
Qual mais?
Não, cara, para negociar o bolsa, eu acho que não é muito difícil, porque a maioria dos atletas, a gente está trabalhando com ele para tempo, a maioria dos empresários a gente conhece bem. Só tem algumas atletas que é difícil demais. Esse não é um problema muito. Os estilos, pegar o estilo contra o estilo, eu acho que não é difícil também, porque... A gente tem muito bom background para conhecer os atletas bem. Se eu não conheço um atleta muito bem, eu posso conversar com a nossa equipe, posso ver os arquivos do Flow, que são mais grandes do mundo. Então, estilo contra estilo não é problema. Qual a primeira coisa que você perguntou?
Não, perguntei se é conseguir a availability do atleta.
Esse não é o problema, mas esse acontecendo mais desafio. Por quê? Porque jiu-jitsu está subindo, né? Jiu-jitsu é não só os eventos que são mais, claro que tem mais eventos, tem o nosso, tem o do Fight Pass, tem do One. É, mas os atletas que é profissional de verdade, cara, ele está fazendo seminários, ele está fazendo camps, ele está fazendo os várias coisas. Então, é difícil algumas vezes para alinhar com os calendários deles, entendeu? E também alinhar com os planos deles, entendeu? Algumas atletas, eu quero só treinar, eu só quero lutar kimono janeiro para junho, julho para dezembro, sempre kimono. Tem outros que, qualquer evento, kimono, sempre kimono, com luvas, sempre luvas, eu posso lutar, entendeu? Mas esse eu acho que essa é a coisa mais difícil.
Entendi. Vai, Rafa.
Ó, eu queria fazer uma brincadeira olhando o card do Who's Number One 22, que vai acontecer sexta-feira, dia 9 de fevereiro. A gente gravou a semana passada, essa luta aqui ainda não estava anunciada, né? Essa daqui era para a gente falar dessa semana aqui. Então eu vou pegar essas lutas e eu quero que você fale o que está por trás de casar, o número, o estilo, como é que você vê o casamento dessa luta, tá? Então vamos começar com o Vitor Hugo e o Nick Rodrigues.
Momento, vou explicar uma coisa. Esse card não é totalmente, mas é diferente o primeiro card que tá fazendo, entendeu? Porque ou o cara machucar, ele saiu no último minuto, ou o cara... tem várias coisas que acontecendo, entendeu? Quando começar a casar esse card, tá bem diferente. Bem diferente mesmo.
Ah, é mesmo?
Mas, graças a Deus, com experiência... Graças a Deus, com experiência da trabalho e com atletas que são available e que eles querem lutar, de verdade, querem lutar, a gente possa fazer algumas lutas muito bom. E agora, cara, pessoas falando no Instagram do Flow que esse card são melhor do UFC 300. Eu acho que não é, mas é legal.
Eu acho que jiu-jitsu está muito melhor, pô.
Tá mesmo. Não, mas essa é a experiência, né? Entendeu? Tem. Em inglês eles falam que você precisa roll with the punches, né? Alguns momentos, cara, eu pensando, preciso cancelar esse card, porque as lutas são um pouquinho diferentes. Antes eu fechar com Pato, Dante, Hugo, Nicky Rod, mas. Graças a Deus o card ser legal, mas vamos lá, vamos falar sobre o card mesmo.
Então, fala um pouquinho de Nick Rodrigues e Vitor Hugo. Como é que você vê o que que... Eu quero que você tente explicar para a galera que está assistindo, assim, como que começa um casamento de uma luta dessa. E tudo bem, a gente entende, de repente não era essa a luta original, era o Vitor Hugo contra a pessoa, tal, não sei o quê. Mas faz de conta que não era e que vamos tentar casar a luta perfeita e foi essa daqui.
A gente conversando com o Victor Hugo para bastante tempo para votar para Who's Number One, né? Porque para pessoas que não sabem, ele já lutou no primeiro edição contra a Meregali. Ele ganhou de Meregali, mas um luta com o kimono, né? Então, a gente conversando bastante com ele. E exatamente o que a gente falou antes, não alinhando com o nosso calendário, ele tem outro plano, ele está abrindo academia, eu acho que ele tinha coisa que ele fazer. Então, sempre conversando com ele. Vou falar bem uma coisa particular, a gente está tentando fechar uma luta com ele contra o Gordon. A gente tinha um dado, tudo certo, mas o Gordon tem um problema no estômago dele, então preciso cancelar. Então, sempre ficar no comunicado com o Hugo, que é o cara bem legal. E o Nicky Rod é o cara que ele sempre me falando, ah, eu quero voltar a Rusna Mora, quero voltar, eu quero lutar, eu quero lutar. Então, ele faz bem em outros eventos também, ele ganhou do UFC, ele ganhou do Yuri, entendeu? Então, acho que é momento próprio. Ele já lutou no Fight to Win, eu acho, se não me engano.
Sim.
Mas agora, eu acho que eles são animais diferentes. O Nicky Rod, ele, pra mim, ele é totalmente diferente agora quando ele lutou do primeiro ADCC. Dória, você tava no lá.
Totalmente.
Nesse ADCC, ele é um wrestler que é faixa azul, ele faz queda melhor do todo, ele pode pegar o costas rápido, mas ele ganha só mais com atlética.
É.
Agora, ele tentando chave de pé, chave de joelho, ele tentando um monte de...
Ele tá puxando pra guarda.
É, ele puxa pra guarda, ele faz ele é totalmente
faz diferente. Faz o wrestle up.
Isso. E também o Hugo, totalmente diferente também.
Também.
No esse evento 2019, eu vi, ele tá no ADCC, mas ele não fez muito bem, porque ele é novo do Sem Kimono, né?
Sim.
Agora, ele tem mais experiência treinando wrestling, treinando com o Xande, pegando mais, como é que fala, game plan. Ele lutou no UFC Invitational, ganhou do Big Dan, entendeu? É o Big Dan é o nome que está crescendo, porque é o parceiro do treino do Gordon e Bergari. Então, a gente acha, olha, essa é uma luta perfeita para fazer. E também eu sempre conversando com os atletas, eu sempre falo, Nick Rob, me dá algumas lutas que você gosta, me dá uma lista, os nomes, né? Tudo bem, então... É um momento próprio que subir essa luta.
Boa.
Perfeito.
Então, alguma coisa?
Quando você falou aí, por exemplo, do Nick Rod com o Vitor Hugo, para mim é uma coisa muito simples de ver, né? Que faz sentido demais. É aquela coisa que a gente fala, né? Estilos fazem lutas. Os estilos deles são completamente diferentes, eu acho que eles se complementam. Diferente, por exemplo, de Nick Rod e Yuri Simões, que os estilos são parecidos.
É.
Né? O Vitor Hugo, ele aceita a guarda, ele tá confortável com as costas no chão. O Nick Rod, por sua vez, tem uma passagem de guarda muito boa de double one, de body lock, e o Vitor Hugo tá trabalhando para matar isso. Então, a gente vai ver o confronto do melhor de um contra o melhor do outro. E isso, quando acontece, é muito bom. A luta fica muito boa.
Verdade, exatamente. É o coração que o Hugo mostrou na luta do Big Dan também. Eu acho que é uma coisa importante.
Foi impressionante. Foi impressionante. E o go for it dele de. Assim, ele tava ganhando. E ele resolveu assim: não, eu vou finalizar.
Isso.
Eu tô ganhando, isso. Eu sei que eu já ganhei, tô montado, mas eu quero finalizar. Isso foi muito bom.
E também por causa de Nicky Rod tá abrindo o jogo dele nas lutas agora.
Sim.
E eu acho que essa vai criar espaço para os dois fazer scramble, fazer ponto. Posições legal, entendeu?
Sim.
É por isso que eu acho que é bom.
Sim. Falando da próxima luta, queria saber se rola mais ou menos igual a gente vê, por exemplo, no MMA, assim, no UFC. Você pega um cara que é muito bom e você meio que faz um plano de carreira para esse cara. Entendeu? Tipo, olha, vamos subindo ele degrau por degrau até chegar no topo da cadeia alimentícia ali. Acontece isso com o isso é uma coisa que vocês têm em mente? Ou vamos casar o melhor que a gente conseguir para esse evento e no próximo a gente casa o melhor que a gente conseguir para o outro evento?
Para algumas atletas, a gente faz um plano assim. A gente tem um plano para criar uma marca deles. Por exemplo, o Tainan, ele é o melhor do mundo do jiu-jitsu. Ninguém possa falar o contrário. Mas a gente precisa... Apresentar,
introduzir mesmo, né?
É. Isso. Então a gente faz isso com o Troy Russell, primeira luta. Troy Russell é faixa preta do Lovato, ele é bom. Ele é um cara que tem experiência, ele tem chave de pé muito bem. Então, desafio para o Tainan. Tainan ganhou dele, ele é de verdade do Sem Kimono. Ele não é um cara que é só de kimono que deixa o kimono para lutar. Ele tem o jogo é muito bom. Parece que ele tá treinando o Sem Kimono para 10 anos, mais ou menos, entendeu? Então, esse jogo, essa luta com o Taza, Taza é o cara que em inglês chama gatekeeper. Ele é o gatekeeper do Who's Number One. Se você ganhar do Taza, você é de verdade, porque Taza, ele lutou no ADCC, ele lutou vários eventos, ele é perigoso, ele é canadense, igual eu, então eu gosto
dele. Se vacilar, ele te ganha, né?
É, mas ele tem experiência, ele tem experiência com chave de pé, mas com cada jogo, entendeu? Se eu estar ganhando dele, e também, ele é um aluno do John Danaher, ele treinar com o Gordon, todo mundo lá. Então, ele é o cara que é bom. Se ele ganhou do ele, e a gente tem outro plano para o Tainan também, ou algumas atletas que a gente faz depois, vai fazer depois, mas exatamente o que você falou, a gente tem um plano para ele, a gente faz isso com algumas atletas. Algumas atletas é mais fácil, algumas são um pouquinho difícil, mas a gente faz esse plano mesmo.
E vai ver.
Eu quero falar o seguinte, eu tenho certeza que o Ricardo faz isso para os atletas, para alguns atletas e tal, mas isso também, Rafa, é muito do atleta e da equipe dele. Se ele tem um manager, se ele tem um professor que é presente, no caso do Tainan, ele tem o Gui Mendes, que sabe o que fazer com o menino também. Então, com certeza rola essa conversa do Ricardo com o Gui para decidir o melhor próximo passo para o Tainan. Não assim, a melhor luta para ele ganhar, mas exatamente, sim, uma luta que seja um desafio que vai elevar o jiu-jitsu dele e que vai ser bom para o evento. Sim. E que vai ser, por exemplo, essa luta, na minha opinião, Tainan contra Taza, faz tanto sentido, para mim é que faz mais sentido do evento. Por quê? Porque todo mundo ganha. O Tainan ganha porque ele tem que se desafiar para melhorar o jogo dele e evitar os lagging trinkets ali que são preocupantes ali do Taza. O Taza ganha porque tá como gatekeeper, tá recebendo um cara com um nome enorme, vai todo mundo ver o Taza lutar. Vai todo mundo ver ele lutar, então é bom pro branding dele, muito bom. E pro evento é muito bom porque tem uma luta que faz sentido dentro da categoria, que não é uma moleza. Tava todo mundo achando, vamos dar uma moleza pro Tainan. Não é uma moleza, tá de longe de ser uma moleza, tá? É muito duro. E eu acho que ele fica extra motivated pra lutar contra isso, o Tainan, porque pra ele sabe, se eu ganhar do Tainan, é super importante pra minha carreira. Então todo mundo está tendo oportunidade boa. Essa é uma luta muito boa.
É uma coisa engraçada. Quando eu falo para o Taza, olha, Taza, eu quero você lutar com o Tainan. Ele me falou, eu sabendo que você vai perguntar para mim lutar com o Tainan, eu sabe que você é preparando essa luta. Então, é bom, exatamente o que o Dória falou. É bom para os atletas, é bom para todo mundo, é bom para evento.
E a última que eu tenho aqui é a luta do Mika, que ficou todo mundo falando, reclamando, ô louco, por que essa luta, não sei o quê, então...
Mas eu vou explicar. Primeiro, a gente tem a luta fechada com o Nicky Ryan, entendeu? Uhum. O Nicky Ryan machucou o joelho, então, ele saiu. Então, a gente tem uma lista dos nomes, né? O problema que é...
Agora todo mundo tem essa lista, Ricardo.
Eu não vou falar mais dessas... Mas vou falar bem sincero. Algumas do lista, ou ele está machucado, sim, eles não... Sim. Ou eles confirmado para outra luta, ou eles têm seminários, tipo coisa assim. É difícil, né? E também não é todo mundo que quer lutar com o Mika.
Naquele momento?
No momento, o Mika é o cara. O Mika é o... Todo mundo sabe. Ele é o super estrela do jiu-jitsu. Então, a gente tem eu conversando com bastante empresários, conversando com o pai do Mika, a gente achando quem são o melhor do colega de equipe do Nicky Ryan, né? É o Kenta, é o é o colega de equipe. Também Kenta é o cara que ganhou do qualificado do ADCC. Ele já lutou no ADCC. Ele faz bem com o Jeito Torres, entendeu? Então, não é uma luta fácil. É exatamente o que eu falou antes. Quem sabe o estilo do jiu-jitsu,
sim,
sabe que essa luta vai ser legal, entendeu? Claro, ele não tem um nome igual do Nicky Ryan, mas é uma luta, vai ser legal. E, graças a Deus, Mico tá lutando, voltando para o Rustam One muito, entendeu? Passou um ano que ele não lutou no nosso evento, mas agora ele já lutou no mini-GP, ganhou do Cinturão, faz o defesa sobre o Cody, vai lutar esse evento. E também tem outros planos para ele depois desse evento, se ele ganha. Mas eu acho que é um problema boa, entendeu? É um desafio boa para ver mais do Mico lutar, entendeu? Eu acho que é sempre bom, de cada evento.
Legal.
É, a verdade é que também tem a questão das opções do availability, como o Ricardo falou, né? Tem ali uma quantidade grande de bons atletas para lutar com o Mika. Alguns estão lesionados, alguns têm compromisso, alguns não querem lutar naquele momento, simplesmente não querem lutar. Olha, não é o meu momento, eu não estou no momento bom para lutar agora, pegar uma luta tão difícil. Uma luta com o Mika é uma luta muito difícil. Porque, assim, é muito complicado você lutar contra um cara para tomar o cinturão dele. Porque para tomar o cinturão, igual no UFC, para tomar o cinturão do campeão, você tem que realmente bater no cara. Você não pode quase ganhar.
Não.
Exatamente. Você não pode quase. Você tem que realmente bater no cara, de ficar claro que você bateu no cara. Entendeu? Então, para você estar nesse ponto, e outra coisa, treinar para o Mikael é muito difícil, porque ele é muito imprevisível. E eu já falei isso com o Rafa várias vezes. Uma das maiores dificuldades de você enfrentar o Mikael é a imprevisibilidade dele. Ele é totalmente unpredictable. Você não sabe o que vai vir dali. Se ele vai jogar um armlock voador, se ele vai derrubar, se ele vai puxar para a guarda, você não sabe o que vai acontecer. Se ele vai dar um back suplex, você não sabe. Então é difícil você treinar prevendo alguma coisa. Então você tem que entrar num zone diferente para poder encarar o Mika. É isso que eu penso. E aquela galera que tá ali na lista, talvez alguns deles... Como eu falei pro Rafa, eu sei dos dois nomes que eu trabalho que estão naquela lista, o motivo deles não lutarem. O Andrew Tech tá machucado desde o mini-GP, com as costas ferradas, e o Jonathan Grace acabou de operar o joelho. Só vai lutar em março. Entendeu? Então não tem jeito.
E também... Para o Mika, se você vê a carreira dele, quando ele perdeu, ele só perdeu algumas vezes, né? Mas quando ele perdeu, alguém espancou ele? Não.
Não.
Se ele ganha do Mika, é só um vantagem ou finalizou...
Muito low scramble.
Não é uma luta de...
Ninguém domina o Mikael.
Oi?
Ninguém domina o Mikael.
Não. A gente não viu isso ainda, entendeu? Verdade. Então, de cada atleta, cada peso, vai ser difícil. Então, é exatamente o que eu falo. Graças a Deus, a gente possa ver Mika lutando sempre no nosso evento. Tem esse evento em fevereiro e vai ter mais. E vamos ver. Mas eu sei que as pessoas reclamam um pouquinho, mas exatamente o que eu falo. Se você sabe jiu-jitsu, se você vê as lutas do Kenta, você vai ver, essa luta vai ser legal. Essa luta vai ser legal.
É legal. Eu acho que vai ser até mais legal do que a luta com o Ryan, porque são momentos diferentes. Eu acho também, a gente falou disso aqui no programa, né? Eu acho que a derrota do Nick Ryan na última luta também deu uma brochada nessa luta com o Mika, né? E aí ele acabou se machucando e saiu. Então, eu acho que, de um ponto de vista do espectador, eu acho que a luta com o Iwamoto vai ser mais legal mesmo.
Tipo, eu te falei, Rafa. Eu falei que ele ia se machucar. Falei, se ele perder essa luta, ele vai se machucar. Ele não vai lutar com o Mikael. e não deu outra. Porque realmente.
Por isso a gente não preferia os atletas não lutar antes do nosso evento. Bem antes, né? Por isso. Porque. Eu sei que a maioria das coisas machucadas no treinos, né? Mas tem mais chance no eventos também. E quando tá bem em cima do outro evento, não é bom. E por isso a gente preferi dar um espaço do luta, entendeu?
Ô, Ricardo, tem muita gente, cara, tem muito atleta, querendo uma vaga, não só no Who's Number One, mas em vários eventos grandes. Tem aí o UFC Fight Pass, tem o BJJ Stars, tem o Polaris, tem muito evento legal e bonito acontecendo, de competência, bem feito. E a gente acaba vendo mais ou menos as mesmas pessoas, os mesmos nomes, lutando em todos esses eventos. Né? O IBJJF Grand Prix e tal, essa coisa toda. Qual a dica que você tem para dar para os atletas que ainda não conseguiram um lugar ao sol, uma vaga num evento grande, para que eles consigam? Porque tem muito atleta muito bom que passa desapercebido. Mas, de quem é essa responsabilidade, né, de perceber o atleta? E, segundo, qual a dica que você dá para o atleta para que ele possa aparecer e talvez ser convidado para um evento como esse?
E, primeiro, os atletas precisam aceitar que eventos amatura não é o evento profissional, entendeu? E quando eles aceitar isso, eles precisam aceitar que eles precisam trabalho para lutar, não só do treino, não só do lutar, mas tem outro jeito do trabalho mesmo. No evento, os amaturas, eles só precisam pagar o valor, entrar, lutar, já era. Mas o evento profissionais, eles precisam... Faz o marketing dele, entendeu? Porque eu vou explicar. Tem 10 campeão mundial, por exemplo. Tem 7 do ADCC. Todos são campeões, entendeu? Ok, esse cara faz o chave de braço melhor do outro. Mas esse cara... vende produtos no BJJ Fanatics, ele vende coisas assim. Ele tem um nome mais grande, entendeu? Então, não é só... É importante o evento escolher os atletas que são melhores, né? Mas não só isso.
Tem que vender, tem que assistir, senão não tem evento, né?
Isso. Vou explicar. O Pessoas... fala do Meregali, né? Meregali vendendo, ele faz bastante. Eu não estou falando vendendo no nosso evento. Olha a marca dele, ele criar uma marca. Ele vendendo camisa agora, uma camisa que é bem polêmica, né? Mas ele está tendendo vender. Então, esse assunto do vender é diferente de visibilidade, entendeu? Esse é o problema que tem os atletas que... eles não sabem o diferente do fãs do visibilidade. Como é que fala? Fans and viewers. Como é que fala viewers?
Audiência.
Isso. Então, vou explicar. Você tem 100 mil followers no Instagram, né? Mas quanto dessas pessoas comprando as coisas? 1.000? 20.000? Não sei. Com certeza não é 100 mil, entendeu? Então, você precisa vender, você precisa vender seu marca, você precisa aprender com os outros atletas. Olha o Gordon. Gordon é o cara, porque ele vende o BJJ Fanatics, ele vende os seminários, ele vende tudo. Ele não tem tempo mais para fazer seminários, porque todo mundo quer ele botar o preço mais muito grande, porque ele pode, entendeu? Os outros atletas, eles só vê o coisa no cima, eles não querem o trabalho para chegar lá, entendeu? Não, sobre entrar eventos com o marca dele. O marca deles é uma coisa importante, é igual do como que ele está lutando, é igual o eventos que ele ganhando, entendeu? Eu sempre falo com os atletas antes do evento, eu falo, olha... se você ganha ou perde, não é mais importante do seu performance. Se você vai lá e tenta finalizar o cara 10 vezes, bota ele para baixo, mas você perdeu, a gente vai convidar você para voltar, sem problema. Mas se você vai lá, faz um queda, olha o relógio, conversando com o seu corno, é, botar o body lock, só pressão e não fazendo nada, pessoas não gostam de assistir isso. É um evento profissional. É difícil, eu sei que é muito difícil para os atletas. É, eu não sou um atleta profissional, claro. Eu sei que é fácil para mim falar o que eles precisam fazer, mas eles precisam entender que era o negócio. Se pessoas querem assistir eventos ganham dinheiro. Se eles ganham dinheiro, eles podem pagar você. Entendeu? Esse é importante. Eles precisam, sabe, como que eles são diferentes dos outros, entendeu? Uhum. Olha o estilo dos caras que são top. Merigali vendendo, ele tem uma marca. O Tainan, o que ele está fazendo? Ele vendendo seminários, ele vendendo o
AOG Plus.
AOG Plus, cursos online, entendeu? E tem pessoas que ganham dele, mas ele não sabe vender, entendeu? Quem são mais importantes no pro evento, entendeu?
É, na verdade, Ricardo, uma coisa que você está falando, eu falei isso lá no ADCC passado, a pessoa que mais apareceu no evento, que mais chamou atenção, que mais teve reconhecimento disparado foi o Gordon Ryan, óbvio. Então, teoricamente, ele era o cara que menos precisava se preocupar depois do evento, de postar, de falar. E, no entanto, ele foi o atleta que mais postou após o evento. Eu falei isso aqui. Em 24 horas após a vitória dele sobre o André Galvão, 24 horas depois, ele tinha postado mais de 30 posts no feed dele. Um post agradecendo o John Danaher, um post agradecendo a Nath, um post agradecendo os colegas de treino, um post agradecendo cada patrocinador, vários patrocinadores, um post brincando com preguiça, um post desafiando não sei quem. Ou seja, o cara que menos precisa fazer porque está tudo feito foi o que mais fez. Então é aquela coisa, é o que ele fala, ninguém consegue me outwork.
E você falou ainda pra mim que você tava lá, que a gente fez uma resenha uma semana depois do ADCC, acho.
Sim,
o cara tava lá andando, tipo, o anfitrião da festa, né? Tirando foto com todo mundo,
cumprimentando todo mundo. Isso aí foi durante o evento, Rafa.
Impressionante.
Sim. Durante o evento.
E era o cara que menos precisava fazer qualquer coisa.
Olha só, vamos lá. Durante o evento, ele entendeu que o evento era dele. Então ele entendeu, o evento é meu. Eu sou o dono do ADCC. Então, eu vou estar em todos os meet and greet, eu vou tirar foto com todo mundo que me pedir, eu vou assinar a camisa de todo mundo que chegar perto de mim, eu vou doar o meu carro, eu vou fazer tudo o que eu tenho que fazer, eu vou usar uma roupa diferente dos outros 97 atletas na hora da apresentação, porque eu posso, porque o evento é meu, eu sou o dono da festa. Então, ele se colocou como dono da festa. E depois que o trabalho estava feito, ele continuou trabalhando. E todos os outros 97 atletas não fizeram porra nenhuma.
Não.
Sabe, tem atleta ali que foi campeão do ADCC e não falou uma palavra nas 24 horas que se seguiram. Só assim, uma foto com a medalha, com o troféu no pódio, agradecendo os amigos e a família. E Deus. Sabe, é uma coisa muito absurda. Então, é até injusto a gente ficar... dizendo assim, não, eu preciso, vou pedir pro Ricardo dar uma dica. Eu não preciso dar uma dica, é só você olhar quem tá ganhando dinheiro, quem tá com o spotlight na cara, o que eles estão fazendo. E faz igual. Exatamente. Mas não é o meu estilo. Tá, não é o seu estilo, então faça igual no seu estilo. Você não precisa imitar, emulate o estilo do Gordon, do Meregari, do Tainão ou do Mikael. Mas você precisa usar o seu estilo e botar isso para fora. Porque, sabe, por exemplo, vou dar um exemplo muito simples, dois exemplos muito simples. Um de agora e um antigo. Um de agora. O Jansen Gomes ganhou do Tainan Dalpra. Ninguém viu o Jansen depois que ele ganhou do Tainan Dalpra. Ninguém sabe o que está acontecendo com ele. Ninguém sabe. Ele não aparece mais. Né? Outro exemplo. O Maurício Oliveira ganhou do Mikael Galvão há 2 anos atrás no BJJ Bet. Ninguém fala dele. Como pode? Sabe? Então fica muito complicado você querer um lugar ao sol, querer uma vaga no palco principal, se você não está fazendo o seu trabalho. Não, mas eu estou treinando pra caramba. Isso é o mínimo. Isso é o mínimo que você tem que fazer, treinar pra caramba.
Uma parte,
de várias partes. Né?
Preciso promover, entendeu? Preparar e faz performance. Três pés. Três pés é importante. Se você perdeu uma pé, seu valor descendo, entendeu? Seu valor... Claro, é importante você preparar. Claro, você seu performance para ganhar. Mas se você não promover a luta, o evento... Se eles têm um outro cara igual fãs de você, ele vai pegar ele, entendeu?
Então, que vende um pouquinho mais, né?
É difícil porque, olha... O jiu-jitsu é uma arte marcial, né? Tem o nosso cultura, do respeito, os outros não falam mal. Mas as pessoas, exatamente o que eu falo antes, se você vai lutar, você decide se vai ser seu carreira. Olha os atletas do UFC. Quem falar mais, pega os lutas do cinto, né? Olha o Chael Sonnen, cara que ninguém falando dele antes dele abrir a boca para falar do Anderson Silva. Claro, a gente não precisa copiar, mas a ideia para ver, entendeu? O cara que sabe disso, muito bem exemplo disso, é o Durinho. Olha, vou explicar. Se não me engano, 2014, eu trabalhando lá no Copa Pódio no Rio de Janeiro, né? O luta principal é o Durinho contra Leandro Lo, entendeu? Então, o Jefferson me falou, Ricardo, fazer entrevistas com os atletas para fazer vinhetas das lutas antes. Tudo bem. O que você acha que aconteceu? Todo mundo mesmo coisa.
Vou dar o meu melhor, treinei bastante, se Deus quiser.
Eu vou ganhar, O Durinho vem lá, ele fala pra mim, ele olha a câmera e fala, Lô, eu vou amanhã, vou fazer... Ele falando muitas coisas, né? E eu falo pra ele, cara, você é o único cara que faz o tipo coisa assim. Ele fala, não, mas o do MMA preciso. Você não tem nada contra ele, mas é o nosso trabalho pra criar o hype, né? Pra criar o pessoas que querem assistir, entendeu? Porque se duas atletas são bons, eles não fazem nada nas mídias sociais dele, eles chegam no mensagem, ele só olha dele assim e depois luta. Ok. Quem quer assistir esse? Ninguém. Se eles falam, ou eles falam, olha Craig Jones, ele chama dele. É o segundo melhor do mundo, entendeu? Porque ele não ganha...
Ele é uma prova, ele não ganha nada e a relevância dele é enorme.
Se ele não faz trash talk, se você não faz com ele, ele faz coisas engraçadas. Uhum. Então, é outro jeito, ele não precisa falar mal. Se pessoas vêm lá e falam mal dele, vamos começar, ele vai falar, mas ele não fala mal, igual o Conor, tipo, coisa assim, mas ele é bom. Então, e por isso o nome do Craig sempre vai ser relevante. E ele não ganhando ADC, ele não ganhando eventos, mas, cara, pessoas querem assistir as lutas dele, entendeu? Olha que coisa que o Tainan faz lá no Brasileiro, com o torcido lá. Ele botar o chapéu do Art in Senna, pessoas jogando no bandeira do Brasil lá, tipo coisa assim, né? Você precisa faz essas coisas para seu marca crescer, para os eventos quero você lutar. Se não faz, qual o diferente de você ou os outros campeões?
Olha que loucura, Ricardo. Só para você ver, esse caso que você citou agora do Tainan, para mim o mais impressionante, mais emblemático, foi o seguinte. Você viu a Copa Cabelinho lá? Copa Cabelinho, lá das favelas. Quem que você esperaria, no Rio de Janeiro, quem você esperaria que estivesse fazendo presença lá? O Jansen. Porque ele é de comunidade, ele é do Rio de Janeiro, ele é o campeão mundial. E aí quem vai lá? Vai lá o Tainan e rouba o show todo. É tudo dele. Entendeu? Então, eu não dá para entender como que um atleta, né, tem a oportunidade, a faca e o queijo na mão, como a gente diz, e não usa, não aparece, não se destaca, não se mostra. Sabe? É preguiça de trabalhar? O que seria isso?
Eu acho que é muito estilo, né?
É muito estilo, né?
Mas não pode reclamar depois. Não pode reclamar depois. Você tem, por exemplo, agora que a gente está falando, tem, por exemplo, o estilo do Craig Jones, que é mais piadista, mais sarrista. Tem o Mika, que é... O Mika não cutuca ninguém, mas ele ganha no carisma. Ele vai lá, ele dá um show, ele porra, luta para frente, luta para finalizar. Tem o Nicolas Meregali, que vai lá e faz assim, olha... O Kainan Duarte não sabe pegar as costas, não consegue finalizar ninguém. Eu vou lá e vou fazer isso com ele. E aí ele vai lá e faz. Tipo, são três estilos completamente diferentes que as pessoas, os caras podem usar para se espelhar. De repente, você não tem a marra, a confiança de um Meregali de falar um negócio desse, porque isso daí vai de 100 a 0 muito rápido. Porque se ele vai lá e o Kainan finaliza ele, ele passa vergonha. Né? Mas você não precisa ser isso... assim. Você pode ter o seu próprio estilo. Não tem nada de errado você olhar o cara no olho e falar assim, amanhã vou te finalizar, vou passar a tua guarda, sei lá. Não precisa xingar, não precisa fazer trash talk. Isso daí não é trash. É dar uma pimentadinha, não. Gerar um interesse, né?
É, uma coisa melhor do nada, entendeu? Se eles fazem alguma coisa, ele fala alguma coisa para pessoas que queiram assistir. Por quê? A maioria das lutas, e por isso é difícil casar as lutas, porque a maioria das lutas aconteceu, outros eventos, entendeu? Por que as pessoas querem assistir de novo? Você precisa falar por quê? Você precisa falar, você precisa criar o hype. Então, é interessante porque, no momento, o jiu-jitsu está crescendo desse jeito do profissionalismo, né? A gente tem, algumas atletas têm managers, algumas atletas não têm, algumas atletas têm só do professores deles. E algumas professores sabem diferente e algumas não sei, não sabem como subir o marca deles, entendeu? E a gente evoluindo, o esporte evoluindo, crescendo, e sempre tem um, de cada esporte, de cada industry, sempre tem essa época de um pouquinho, como é que fala? It's like a little awkward, like it's a little bit...
Meio estranho.
Um pouquinho estranho para as atletas, né? E também tem atletas que faz muito mais que é necessário. Entendeu? Mas tudo bem, eu... Agradeceu que eu posso trabalhar no nosso esporte agora, porque está crescendo bastante. Ontem a gente conversou com o Mo Jassim do ADCC, ele estava no office do Flow. A gente conversou bastante sobre os planos dele, não só para a ADCC, para o futuro. Cara, o jiu-jitsu vai ser o nível alto. Mas outra coisa que ele precisa saber é algumas lutas de jiu-jitsu são chato, entendeu? Algumas lutas são chato para pessoas que treinar e também para pessoas que não estão tá treinar. Imagina você bota seu o vizinho lá para assistir uma luta de jiu-jitsu, ele não entende nada, ele viu duas pessoas tentando fazer bem no bolo, mas eles não sabem para fazer, então nada aconteceu para 10 minutos e já era. Eles não gostam de assistir. Então, é por isso importante criar o hype, porque na maioria das lutas não são muito bom, entendeu? E você não sabe que vai ser bom de verdade ou não é. É bom os detalhes para pessoas que estão treinando. A maioria das pessoas que assistir é o pessoas que tá treinando. Mas se tem uns lutas que as pessoas assistindo que tá treinando não gosta, a gente tem um problema. Então, é quando as atletas lutam, eles precisam pensar o estratégia, técnico, o relógio das lutas, mas também pensando o que acontecendo do luta, entendeu? Se ele tem chance para fazer uma coisa legal, ele vai ganhar mais se ele perdeu. Olha o Mika. Mika faz suplex, o chave de braço voador. Claro, quando ele faz esse chave de braço, ele pode perder a luta. Ele perdeu o escorrer no braço dele. Eu pedi Bart, pode passar a guarda dele, pega o costas e bater ele. Mas ele tenta.
Ele tá correndo risco.
É o risco. Pessoas, os atletas precisam risco mais nas lutas deles. Não sei se você... Se eu
sim, falo... precisa correr mais não, risco.
Tá perfeito, tá perfeito. Tá perfeito. Tá perfeito.
Deixa eu te perguntar uma coisa. Quem são, na sua opinião, me dá três nomes de três atletas que são grandes promessas, up and comers, pessoas que estão assim no radar para serem estrelas. A gente sabe aí que tem o Gordon, o Meregali, o Craig Jones, o Mika, o Nick Ryan, essa galera toda, todo mundo já sabe. Agora, quem são os que ninguém tá vendo e que você olha assim, esses caras, eles têm o dentro do tatame e têm o fora do tatame também, estão prontos para serem bem lançados?
É difícil, porque agora eu só tô focando os caras que são top, né? Mas eu acho que é o Joseph Chen, é um promesso. Joseph Chen é um cara que... Eu acho que brasileiros não conhecem ele bem, mas ele é muito, muito bem. Ele já lutou no Who's Number One um ano atrás.
Sim.
Eu vi o estilo dele, é muito bom, bem aberto.
A luta dele com o Taza no Trials.
Isso.
Linda luta.
Eu acho que ele é um cara que pode ser uma estrela um dia.
Sim.
Para mulheres, eu acho que é o Elizabeth Clay também, o pessoa que... Ela é bom, mas ela não... Ela é
muito simples. Quiet, né?
É, muito quiet. Mas o estilo dela é muito bom. Ele ganhando, ele é o cinturão do Who's Number One também. Tem outras pessoas, mas esse é o que estou pensando nesse momento.
Para os brasileiros, tá? Para os atletas brasileiros, na sua opinião, quão importante é saber falar inglês?
É muito importante, porque tem duas tipos de torcidas, né? Brasileiros que moram no Brasil, brasileiros que moram fora do Brasil, e tem o resto do mundo que fala inglês, sim, entendeu? É para levantar seu marca, o preciso falar inglês. Se você não fala, tenta estudar. Olha, eu não faz nenhuma aula particular, nenhuma aula escola, nenhuma nada de aprender português. Eu acho que eu posso falar com cada brasileiro. Sabe que eu aprendi português? Eu assisti Passando a Guarda, assisti novelas, leio revistas, Grace Mac, Tatami, e também eu fui tentar conversar, entendeu? Os atletas brasileiros precisam disso. Se eles querem chegar no mesmo lugar dos outros, que é o Meregali, o Gordon, tipo assim, os top do top falam as duas línguas, entendeu? O Gordon não precisa falar português, porque pessoas podem traduzir para ele, mas diferente. Mas olha o Meregali. Meregali fala muito bem inglês, muito bem inglês.
Ele Mika sabe fala que ele Mika fala fluente, né?
Perfeito. Então, olha o Mika, o Diogo, ele sabe falar inglês perfeito também. Ele sabe, é importante. Então, se é uma pessoa que ele mora no Brasil, ele não tem sonhos para sair, ele quer ficar lá para... É, tudo bem, não preciso. Mas se você... Se você vai, quer ser o estrela internacional, entendeu? Preciso. Porque não é só o nosso evento. Se você vai no Inglaterra, o que, que eles falam? Para o Polaris, inglês. O One FC, inglês. Tipo, coisa assim, entendeu? Importante para levar a marca e também para abrir para mais oportunidades para eles, entendeu? Porque é difícil quando não sabe a língua. Então, não é difícil para tentar aprender.
E que nem o Ricardo falou, não, se você não tem planos de ser, de sair e competir, tá tudo bem, você não precisa falar. Mas não pode reclamar que não teve chance também, né? Porque tem muita gente lá do DCV com síndrome de coitadinha, né? Não, a gente nunca tem chance. Isso daí é só pra panelinha. Os caras não nunca... tem
não
um
pode
checklist
reclamar.
Ali que você...
Como é que é? Olha, eu sempre conversar com professores, amigos, atletas. Ele sempre fala pra mim... porque o site do Flow Grappling não faz conteúdo sobre esse atleta? Ele ganhou do Mundial Jiu-Jitsu? Não. Ele ganhou do HC? Não. Ok. Mas como que eles são diferentes? Ah, mas ele tá começando. Ele fala inglês? Não. Então, como eles vão descobrir ele? Pelo menos ele não fala inglês, entendeu? Então, se eles começarem a falar inglês, perfeito, ótimo. Agora eles precisam promover o marca dele, precisam fazer coisas legais, não precisam fazer igual que a gente fala. Olha que as pessoas, por exemplo, escreveram o nome do Leandro Lo dentro do kimono dele, mostrar para todo mundo. Pessoas lembram de coisas assim, eles não vão esquecer quem faz essa coisa diferente dos outros. E importante as pessoas são diferentes, entendeu? E isso aí.
Deixa eu te perguntar, Ricardo. Você vê dentro do Who's Number One uma possibilidade de nós termos lutas de kimono, como tivemos aí o Meregali contra o Pedro Marinho, e de vez em quando você colocar uma luta de kimono no evento?
Eu acho que depende, porque... Vou explicar. Primeiro, a gente tem uma parceria muito importante e muito grande com a federação, entendeu? Do IBJJF. Eles são os parceiros de prioridade, entendeu? Então a gente tem eventos com eles junto do GPS, coisa assim, entendeu? E algumas vezes, se eles não posso faz uma luta, tipo assim, que é necessário para ver, a gente vai fazer, entendeu? Se eles não podem fazer, se a gente alinhar nosso calendário, a gente vai fazer. A gente faz essa luta do Meregali com o Pedro Marinha porque tem algumas coisas que aconteceu. Eu acho que ele tá gordo na luta principal. Primeiro, ele que saiu por causa do problema, então Meregali entrou, ele falou, pô, eu vou entrar, mas eu quero lutar o luto do kimono. No esse momento, esse evento está bem perto do Mundial, né? Então não tem muitos atletas que são liberados para lutar. Então a gente fala, olha, vamos testar essa luta do principal com o Meregali com o Pedro. Mas eu acho que a gente vai focar mais com nossos parceiros, BG Stars, ele é o top das lutas assim. Mas se tem uma luta que eles não podem fazer, a gente possa fazer, a gente pode avaliar mais. Tipo o Mika ou o Tainan, tipo lutas assim que a maioria das pessoas querem assistir, entendeu? Importante, eu acho que nosso evento casar as lutas que pessoas não vê. Ou eles vê com rivalry, rivalidade, pessoas precisam ver de novo, ou as lutas que pessoas nunca vê antes, entendeu? Então, se é uma luta existe, tipo assim, a gente pode avaliar. Mas a gente achando que mais lutas sem kimono para nosso evento mesmo.
Claro. Agora, a dúvida que eu tenho, assim, que eu já expliquei isso para as pessoas, mas eu queria saber de você, como é que você vê isso. Se nós tivéssemos aí nesse próximo Mundial 2024, um campeão mundial absoluto não brasileiro ou norte-americano, canadense, americano, você acha que o kimono ganharia mais espaço?
Talvez. Eu acho que não é o por causa do o como que fala nacionalidade dele, o campeão. Eu acho que vou explicar a minha opinião. O streetball, sabe o que é o streetball? O street basketball.
Sim.
Todo mundo na América sabe fazer, né?
Sim.
Todo mundo sabe fazer. Mas existe Streetball Championship famoso?
Não.
Não. Existe só NBA.
É.
É. E isso é o kimono que sempre kimono, entendeu? Pessoas praticam com kimono igual o streetball, street basketball. Mas os eventos do profissional sempre kimono é tipo NBA. Eu acho que uma pessoa me falou isso, eu pensando sobre isso, eu acho que é.
Não, mas isso é nos Estados Unidos, por exemplo. No Brasil, a NBA é o kimono.
É, eu sei.
Entendeu? Por quê? Eu penso o seguinte: o kimono no Brasil é muito elevado porque os campeões são brasileiros. Assim como, por exemplo, o brasileiro não assiste mais Fórmula 1. Porque não tem mais campeão brasileiro na Fórmula 1. Tinha o Nelson Piquet, tinha o Ayrton Senna, teve o Emerson Fittipaldi. Depois não teve mais. Então a gente deixou de ter campeões. Então a gente parou de dar bola para a Fórmula 1. Eu acho que o americano, se tivesse um campeão mundial absoluto ou vários campeões mundiais performando muito bem no mundial, eles dariam mais valor. Por isso que o brasileiro não dá muito valor para o no-gi. Porque são poucos brasileiros despontando.
É.
O maior campeão do no-gi é americano.
É.
As maiores lutas são entre americanos. Então, assim, no momento que a gente vê, por exemplo, o Preguiça era a última esperança, né, do Brasil. Ele ainda era aquele cara que tinha ganho do melhor duas vezes e tal. Aí perdeu uma, agora perdeu do Meregali e tal. Então a gente está precisando, por exemplo, de repente é o Vitor Hugo. Vai ter essa luta com o Nicky Rod. De repente, eles elevam o nível de interesse do no-gi no Brasil também.
De repente, o próprio Mika e o Meregali, né? Depois de ADCC, essas coisas, te dão uma elevada, né?
É. Eu acho que é uma parte. Eu acho que talvez. Mas eu acho que é... Porque são famosos é por causa do ritmo da luta, entendeu?
Ah.
O ritmo da luta do kimono é mais difícil para pessoas que não sabem o que está acontecendo. O ritmo do sempre kimono, porque eles possam ver mais queda do wrestling, coisa assim, parece mais do Vale Tudo, parece mais do wrestling. Sempre que o Ronald sempre vai ter um pouquinho de vantagem no North America. Se tem um atleta que ganha, que é só americano do Mundial Jiu-Jitsu, não uma, eles precisam equipe, eles precisam ganhar tudo categorias para mudar tudo nossa história, mas Não sei.
É. Entendi.
Porque o sem kimono é mais visivelmente, justamente pro ponto do Ricardo, acho que para quem não acompanha, é mais fácil de entender o que está acontecendo ali no sem kimono, justamente pelo que ele falou, que você meio que se assemelha mais a UFC grappling, né? Eu acho que faz sentido.
Sim.
Eu acho que faz sentido.
O sempre kimono com os heel hooks tem mais finalização perigoso e também criar mais scrambles, entendeu? Esse tipo de... com kimono não existe. Com kimono, mas pessoas possam...
Do ponto do Vitor, se o Gordon Ryan tivesse ganhado, sei lá, 10 campeonatos mundial de kimono, você acha que o kimono ia ser mais popular aqui? Ia ser diferente, né?
É. Eu acho que é diferente. Eu acho que é... Não é só por causa disso, mas se o Gordon vou explicar a minha opinião. Se o Gordon vai lutar com o kimono, ganhar um mundial, é o the industry, como é que fala industry?
A indústria
vai crescer, porque mais pessoas vão investir, porque o cara que são mais famosos está lutando lá. Uhum. Então, não é só por causa do como é que fala, do quem é ele, ou cultura dele, mas por causa é dele, entendeu? Porque se ele tem
uma pessoa.
Pessoa, exatamente. Entendeu?
É o pacote completo, né? Ele traz o pacote completo para a modalidade, né?
Vou explicar. Quando eu fui na academia do musculação, academia, para malhar, coisa assim. Eu sempre sentar, conversar com pessoas lá, eu não conheço eles. Eles viram o meu orelho que eu tenho, um pouquinho o califarzinho lá. Ele fala, você faz wrestling ou lutas? Eu falo, não, faz jiu-jitsu. A gente conversar. Ele fala, quem é esse cara? Cara grande, parece bombado lá, que tem tatuagem. É o Raiden Jordan, tipo assim.
Uhum.
Caramba, toda semana tem uma pessoa aqui falando isso pra mim, entendeu? Porque o Gordon, ele não entrou mainstream, mas é o cara que é mais perto do resto do mundo.
Claro, ele tá muito, ele tá em outra prateleira, tá em outra situação.
Então, se ele vem para lutar com o kimono, imagino pessoas, porque ele era um celebridade, né? Ele é um cara tipo os atores que fazendo o jiu-jitsu, né? É. Então, pode acontecer.
Uma verdade mesmo. Qual a sua opinião? É minha última pergunta, Rafa. Qual a sua opinião, Ricardo, sobre Ryu Hook no kimono?
Ah, eu acho que vou explicar. Metamorphs tinha Ryu Hook no kimono. Ninguém usar, porque ninguém é acostumado. Eu quero ver um luta aqui fazendo isso, porque se eles fazem isso, eu acho que mudar o jogo totalmente.
A dinâmica.
Porque ou eles perderam na posição do 50-50 com o lapela ou não. Eles não podem ficar lá, porque está mais risco. Então, eu não sei. Eu não sei se o evento vai fazer, mas eu gosto de ver muito. A gente quase faz isso na luta do Mary Gallion Pedro, mas é difícil para treinar sobre isso, né? Porque a maioria dos eventos não faz. Mas eu quero ver.
É, porque eu fico chateado quando eu vejo muita gente falando assim, tem que acabar com a 50-50, tem que acabar com a lapela. Não, não precisa acabar com a 50-50 nem com a lapela, é só botar o Ryu Hook que acaba com elas. Ou seja, você não tira coisas, você aumenta o jiu-jitsu, você bota mais coisa. Eu acho que é melhor do que tirar, entendeu? Você diminui o jiu-jitsu. Eu não acho legal. O judô tá fazendo isso, tá diminuindo muito. Tirou as catadas de perna, tirou a mão na faixa, tirou não sei o quê, diminuiu demais o tempo. O esporte diminui. Eu acho que tem que aumentar o esporte. Por isso que eu sou a favor do Ryu Hook no kimono.
Na minha opinião, eu acho, se um atleta pagar para lutar no evento, se eles pagar para lutar, eles podem fazer qualquer coisa para ganhar. Entendeu? Mas se o evento pagando eles têm responsabilidade para fazer uma luta com luta dinâmica, luta mais ações, entendeu?
Certo.
Não. Sobre o evento aberto, do evento da federação aberto, os atletas pagando. Então, se eles podem o game the system, tipo em inglês, como é que fala?
Se você quiser usar o sistema a seu favor.
A gente não posso reclamar eles. Eles
pagando.
Eles pagando. Mas se a gente pagando eles...
Aí é diferente. Outra história. Sim.
É outra história. Sim. A gente pode tirar a exposição, faz mais regras, Tipo, BG Stars, o Federação tá fazendo isso para eventos profissional também. É diferente. Mas não é o... Não é só posição, é onde que tá acontecendo.
Perfeito.
Boa. Ó, eu acho que depois do Who's Number One do dia 9, a gente faz outro. Vamos fazer um por mês aqui. trazer o Ricardo aqui pra gente ficar falando de luta, que vai ser muito legal. Muito bom ter você aqui, cara.
Cara, se as pessoas entendem meu português, que eu tava ainda faixa azul falando, eu vou votar.
Não, problema. Mas hoje você ganhou mais um grau.
Mais um grau?
Hoje você ganhou mais um grau.
É, boa.
É difícil, porque eu conversava dia por dia para algumas pessoas que só falam português, mas no meu caso eu falo inglês. Com minha esposa, com meus filhos, falo inglês, né? Mas quando... É difícil para melhorar, pegar os outros faixas no português, mas sempre tá tentando melhorar.
Não, mas tá muito bom.
Muito bom.
Ricardo, muito, muito, muito obrigado, foi muito legal. Vitão, você tem mais alguma coisa?
Boa demais. Não, boa demais estar com o Ricardo aí. Eu acho que a galera que assiste a gente aí precisa entender o que o Ricardo trouxe, né? Eu acho muito valioso o que ele trouxe e sendo ele falando. Né?
Exato.
A galera que luta, a galera que curte, que quer participar, ou que está só treinando, para poder entender qual a dinâmica do mercado e como o líder, né, de o líder do mercado, né, que é o Flow Grappling, é o líder do mercado de jiu-jitsu hoje, como vê o esporte, como vê a competição e como acredita que a coisa tem que andar para frente. Então, eu achei que foi muito válido, Ricardo. Obrigado mesmo por você passar aí a tua experiência e as tuas opiniões. Eu acho que a galera que for malandra, que for esperta, vai ver esse nosso papo aqui mais de uma vez para poder entender.
Boa. Obrigado a vocês para me convidar de novo. Eu acho que é importante para explicar algumas coisas que os fãs, os torcidos, a comunidade precisam entender. Meu lugar lá no Flow, eu quero fazer diferença, né? Eu quero fazer o trabalho legal. Quando eu começar no meu posição lá, eu é o cara que falando para ele, preciso mudar o preço para a assinatura para os brasileiros. Então a gente faz isso antes do Mundial, do ADCC. Eu acho que o brasileiro gosta disso. E também eu trabalho com o combate para fazer um parceria com eles, que são muito bons. Eu amo o Brasil. Minha família, minha esposa é brasileira. Eu amo a cultura lá. Eu sei as condições lá. Eu fui lá um monte. Eu não lembro quantas vezes fui lá, para falar a verdade, porque eu sempre está no meu coração, eu sempre pensando nos dois jeitos, né? Como que a gente, o resto do mundo, eu no Brasil também. Então, para mim, o meu prazer, para qualquer coisa que eu posso fazer para a comunidade brasileira do Full Grappling, é o outro, entendeu?
Muito bom.
Legal.
Obrigado de novo.
E faz toda a diferença. Um cara que sabe a realidade, que teve lá, que sabe de jiu-jitsu, que faz jiu-jitsu a vida toda. Você tá fazendo uma diferença grande e é visível, assim. Muito legal. Obrigado.
É verdade.
Parabéns.